Muito bem, está na hora da nossa análise diária aí do mercado do boi. Quem nos ajuda hoje é o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility. Está aqui já o Gustavo com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E tem muita gente se perguntando o que que pode acontecer ainda com os preços da arroba, Gustavo. Me permita, antes de perguntar para você, dar uma olhada no mercado futuro para a gente ver como é que estão as negociações nesse momento. Vou pedir para o Gabriel jogar aqui na tela para a gente. Olha lá, outubro, 272,90, subindo 0,37%. Novembro, R$ 285,65, alta de 0,67%, também em alta. Dezembro, R$ 289,80. Agora há pouquinho estava nos 290, alta de 0,63%. E o janeiro, R$ 281,80, com alta de 1,15%. Muito bem, mostrado aí o mercado futuro do boi e tentando entender o que pode acontecer ainda com as negociações, Gustavo, o que você me diz, que momento é esse para os negócios e qual o potencial de novas altas aí para o mercado do boi, principalmente para arroba? Seja bem-vindo.
Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Alexandre, o mercado ainda físico, tá? Continua muito firme. Hoje nós já estamos tendo uma negociação de 275 para o estado de São Paulo, com mais, vamos falar assim, sendo um mercado mais comum, já virando geral para qualquer tipo de negócio,
Já
né?
dá para dizer que é referência, Gustavo?
Já é uma referência para boi China hoje. O 270. Quando saiu pela primeira vez, ele saiu R$ 270 por arroba, mas para boi China e para boi comum. Não houve diferença de negociação para ambos os tipos de animais, aí, o comum e o China. E o 275 hoje continua hoje saindo para boi China por enquanto. E o 270 referência para boi comum. Porém, eu acredito que o 270 vira passado até o dia 10 de novembro, tá? Na virada do mês aí, eu acredito que nós vamos ter um cenário para mercado interno muito forte em relação também à oferta de boi com menor oferta no início do mês, né?
Vamos entender, Gustavo, os motivos que te fazem acreditar nessa continuidade da alta. Então, 275 já é realidade. Até dia 10, você falou aí, tem fôlego para mais alta, então?
Tem sim, Alexandre. Tem fôlego por alguns motivos, né? Vamos lá. O primeiro motivo é que todo mundo, a gente esperava aí, o mercado, não sou eu, o mercado esperava uma oferta mais concentrada ao longo do mês de outubro e isso não ocorreu, né? A oferta ela foi, como a gente conversou, diluída do outubro para novembro. Um dos motivos que eu acredito nisso, Alexandre, foi esse ágio que a gente teve sobre o mercado futuro de novembro para outubro, uma diferença de R$ 20. Então, aquele pecuarista que tinha o um animal ainda com caixa para ganho, tinha comida ainda de estoque, e olhando essa diferença de um mês para outro de R$ 20 por arroba, ele jogou o seu abate para frente, fazendo com que o animal ganhasse mais peso e ele ganhasse esse ágio de R$ 20 para o mês de novembro. Então, a oferta ela não saiu concentrada ao longo de outubro, né? E ela vem sendo diluída ao longo do tempo devido à alta constante que a gente estar olhando aí, né, está observando aí no mercado de boi. Então eu acredito que a oferta continua de forma reduzida e diluída ao longo do tempo e não vai ter uma concentração de boi pelo menos até o dia 10, 15 de novembro. Então a oferta ela vai ser compassada e analisando dólar alto, analisando a exportação que a gente está dentro de outubro com recorde, né, na exportação de carne bovina in natura, nós estamos acima de 8 toneladas dia. Se nós estamos tendo já recorde a previsão de 171 mil toneladas para outubro agora de 2020, frente a 200, a 170 de 2019. Só que 2019 o outubro foram 22 dias úteis. Nós estamos falando que nós vamos bater o recorde com 21 dias úteis agora em 2020. Se a gente tivesse 22 dias úteis, a gente ia para 180 mil toneladas, ou seja, a gente estaria exportando 10 mil toneladas a mais do recorde do ano passado, né? Então, e essa mantença aí de 8 toneladas acima diário está dando sustentação para essa arroba e a gente não está vendo arrefecimento em relação ao dólar para que essa exportação ela recue nesse momento, tá? Então, nós estamos hoje com dólar nesse momento saindo, sendo negociada a 5,65 no mercado futuro para novembro. Isso aí da sustentação. A segunda é a oferta que está dando sustentação, com essa diluição do abate, ou seja, o frigorífico precisa recompor e fazer cumprir os seus contratos de exportação e ele precisa demandar esse animal de qualquer forma. E a falta de oferta faz com que ele venha pagando mais e mais, e por ter margem nessa exportação, ele paga sem problema algum. E o segundo ponto é que o mercado interno, que a gente fala que seria o gargalo, né, para novas altas, ele vem se estocando com os preços que tem devido à equalização da oferta também disponível de matéria-prima. Então, quem está dando o tom no momento da alta do mercado interno da carne é o boi, a falta de matéria-prima para que isso seja negociado. E hoje a gente negociando aí um boi casado de 17,69, que é o indicador de hoje, um frigorífico de mercado interno, ele tem toda a tranquilidade, ele pode pagar um boi de 270, 275 por arroba, tá? Logicamente que com o passar do tempo e com essa alta a partir de agora, as margens elas vão se estreitando a cada dia que passa. Vai ficando complicado? A gente tem que analisar mais de perto? Logicamente que sim, né, Alexander? Agora, a partir de agora, a gente já liga um sinal amarelo, mas a gente ainda não vê uma parada aí para arroba realizar, vamos dizer assim, ou ter uma queda nesse momento, a não ser ainda analisar que nos próximos dias a gente está numa tendência de alta.
Muito bem. Gustavo, então vamos por partes. Você enumerou aí vários fatores, né? Vou começar pela questão da oferta. Essa oferta diluída, existe algum risco da concentração acontecer em novembro, na sua opinião?
Alexander, logicamente que o único animal que nós temos disponível para abate ainda é o animal terminado no cocho, né? O animal terminado com finamento. Mesmo com as chuvas nos últimos dias, a gente não tem ainda pasto para que tenha ganho no, né? No pasto, onde é um custo de produção mais baixo. E a gente também não consegue produzir 8 arrobas em 10, 15 dias, né? Então leva tempo. O boi é uma mercadoria, carne, para ser feita leva tempo. Eu não acredito em concentração em momento algum, porém, a cada momento que passa e a gente tem uma alta no valor da arroba muito grande, com as margens sendo diluídas, ou seja, diminuindo, a gente tem sim, devido à alta constante dos últimos dias, um risco maior de uma, vamos falar assim, de uma realização no mercado em relação ao preço da arroba. Mas eu não acredito ainda que a quantidade, que a oferta disponível de animal frente a essa exportação existente vá fazer com que isso aí, que a gente tenha que uma queda brusca no valor da arroba, mesmo ao longo de novembro até 15 de dezembro.
Daí você coloca na sua fala o prazo de 10, 15 de novembro aí, como o prazo para se alcançar, né, para o mercado conseguir buscar um novo patamar de preços aí para arroba. E depois disso, Gustavo, o que que pode acontecer?
Depois disso, Alexandre, a gente vai analisar qual é o cenário que nós vamos estar naquele momento. Mas eu acredito que nesses próximos dias a maior chance é o 275 virar mercado no estado de São Paulo, devido também à valorização da arroba que nós tivemos nos outros estados. A gente vem ganhando máxima atrás de máxima também no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul hoje acabou de sair uma negociação de 270. Ela é um pouco mais específica, mas o 265 está. Vai virar talvez mercado ali no estado do Mato Grosso do Sul, e isso vai dando sustentação também dentro do estado de São Paulo, logicamente, né? E o que eu vejo, Alexander, é que nos próximos dias a oferta ela não vai aumentar além do que a gente tem hoje, né? E a exportação continua muito forte. Eu acredito que o tom de uma baixa mais severa, ela vai vir quando a demanda de exportação recuar. E isso que vai dar um tom de baixa aí no cenário pecuário atual. Mas não é só o boi, né, Alexandre, que vem subindo, né? Então a gente tem várias variáveis aí que vem compondo esse preço também na alta também do boi. É a reposição, já um garrote, a gente não consegue comprar praticamente abaixo de R$ 300 mais arroba. Nós temos o milho negociado a R$ 85 com uma alta considerável ao longo de 2020. Né? E nós temos em relação a grãos, eu não sou especialista em grãos, eu não gosto de comentar, mas o comentário que existe é que a taxa de passagem para esse ano vai ser muito baixa e com várias já negociações ao longo de 2021 já, né, e 2022 até. Ou seja, a questão de oferta de comida, ela vai ser severa também, e é uma conta que o pecuarista vai ter que estar bem afinado com isso aí em relação ao estoque para poder produzir ao longo de 2021.
Muito bem. Então, esse cenário mantém então o viés de alta do mercado até pelo menos 10, até 10, 15 de outubro, que enfim tem essa questão da demanda interna, do início de mês, enfim. Depois a gente precisa parar para analisar, mas tudo indica que sustentado o mercado está. Recuar é muito difícil, Gustavo.
Recuar nesse momento é muito difícil, Alexandre. Não tem, a gente não está nesse cenário. A gente está num cenário que hoje o 275 está virando realidade. Ou seja, a gente estava em 270, né? Então, hoje para ontem, eu estou falando ao longo dessa semana, né? Semana passada era 270, essa semana 275, e ainda nós não temos ainda uma escala andando com folga para a gente falar que nós vamos ter um recuo ou o frigorífico vai conseguir fazer uma pressão sobre preço. Até porque dólar não tem, nós não tivemos ainda essa folga para fazer uma pressão sobre preço em relação ao dólar nem ao custo de produção do pecuarista, né, Alexandre? Muito menos em relação à sua reposição. Tanto que reposição nesse patamar que a gente está, o pecuarista já entra também com um problema para 2021 muito grande. Ele vai ter que analisar muito bem o seu custo de produção ao longo de 2021. Porque o custo de produção para 2020, ele está tendo um lucro muito. Ele está tendo uma margem grande. Só que a gente tem que analisar que a margem de 2021 compõe todo esse cenário. É uma roda, né, Alexandre? Ele sai de um e entra em outro e ele tem que analisar isso aí para que todo esse lucro de 2020 não seja levado em 2021, né? Então, eu não vejo, no momento, através desses fatores que eu pontuei, baixa, nós temos uma exportação alta, nós temos dólar alto e nós temos um custo de produção muito alto e uma falta de oferta nesse momento aí para cumprir os contratos de exportação, que são grandes. Então, eu não vejo em nenhum momento agora, ao longo dos próximos 15, 20 dias aí, ou até um pouco mais, levando isso aí para dezembro, uma baixa considerável no valor da arroba. Logicamente, como eu pontuei, a partir do momento que a gente chega no valor da arroba de 280 e nós estamos falando de uma possibilidade de chegar a 300, a gente vai começar a acender um sinal amarelo e nós vamos começar a tomar mais medidas aí de proteção muito mais severas. O que são medidas mais severas sobre a relação à produção, né, Alexandre? A essa defesa que a gente tem. Ao invés de usar só put, que são opções de defesa de valor mínimo, nós já estamos começando a usar o termo, que é o valor fixo, já, para não perder essa potencialidade, essa alta que a gente teve nos últimos dias, né? E junto com esse valor fixo, a gente trava algumas opções de alta caso ele continue em um cenário de alta, mas com uma diferença maior entre o preço fixado e a opção de alta, para ter um custo de defesa mais barato, né? Nós não estamos deixando mais em aberto a produção de 2021, no sentido de tentar travar toda essa compra mais cara que nós tivemos ao longo de 2020, aí, principalmente no segundo semestre. Então, nós estamos começando a usar as ferramentas de proteção de uma maneira mais contundente, vamos dizer assim, Alexandre. Não estamos deixando tudo em aberto a partir desse cenário de 280 para 300.
Muito bem. É uma estratégia para evitar prejuízo para o ano que vem, pelo que eu estou entendendo, então, Gustavo.
Também, Alexandre. Já começando a trabalhar aí para maio de 2021, aí de travar algumas futuras quedas que a gente pode ter ao longo do início de 2021. Porque o nosso cenário, Alexandre, é assim, a falta de oferta ela vai continuar, tá? Até porque nós não temos uma produção de animais terminados a pasto, e ela continua ao longo aí até de janeiro, talvez fevereiro, né? Só que janeiro, Alexandre, a nossa análise aqui em relação a cenários, a gente tem um problema maior. O problema maior é como que vai ser a ganância dos chineses em relação à exportação, sendo que eles têm o Ano Novo Chinês, né? Que é que eles param dia 24, 25 de janeiro. O início desse ano, o janeiro, essa exportação ela foi muito baixa, né? Se o cenário se repetir e eles recuando e diminuindo bem essa exportação, mesmo com uma falta de oferta, talvez a gente pode ter uma diminuição do valor da arroba nesse período. Tanto que ao analisar o mercado futuro, a gente já olha aí o janeiro 279, né? e o dezembro 290. Então já tem um deságio sobre dezembro, que talvez possa ser esse cenário. A gente tem também no mercado interno, Alexander, o janeiro já é um ano onde as contas começam a chegar. Então você tem IPTU, você tem IPVA, você já tem a conta que foi feita, o 13º que já foi recebido, a eleição já passou. Então a gente pode ter, vamos dizer assim, uma queda brusca aí no, na intenção de compra no mercado brasileiro, né? Então, você reduz a demanda interna e reduz a exportação, de forma conjunta. Isso aí, mesmo com menos oferta, a gente pode ter uma desvalorização da arroba nesse período.
Todo o cenário positivo que a gente está vendo agora pode se alterar no início do ano e isso pressionar a arroba.
Pode sim, Alexandre. Agora, o cenário de oferta, esse é um cenário que não
Ainda é
vai
restrito, né?
arrefecer ao longo de janeiro também. Então, você tem os prós e tem os contras. Ah, o contra é a demanda reduzindo ao longo de janeiro, mas você não tem uma oferta também disponível para fazer com que a queda seja tão grande, né? A não ser que os frigoríficos, analisando que a demanda seja muito ruim, eles comecem a paralisar o abate. Aí, aquela porta que seria grande de abate começa a diminuir, e mesmo com menos oferta, você tem uma disponibilidade maior de boi, porque a porteira ela reduziu de entrada, né, Alexandre? Só que tudo isso é uma expectativa, né? É uma leitura de cenário que pode ou não se confirmar lá naquele período, mas para que a gente não fique à mercê de mercado, a gente começa a utilizar nesse momento travas de proteção de maneira mais forte, vamos dizer assim.
Isso é muito importante, principalmente para você, produtor, que ainda não conhece essas estratégias de proteção de preço. Fique ligado a essas possibilidades, principalmente porque o mercado, como diz o Gustavo, ainda não é um mercado garantido. Ele tem essa garantia de alta, ele tem essa garantia de preços elevados nesse período em que a gente tem a carta na manga aqui, né? A gente sabe o que pode acontecer, mas e lá para frente? O que vai acontecer ainda é uma incógnita. Então, isso pode dar uma reviravolta aí no mercado e te pegar desprevenido. Por isso, essa necessidade de fazer proteção aí, de participar e utilizar essas ferramentas disponíveis aí de negociação para o mercado, para garantir a sua renda e evitar que você entre no prejuízo. Afinal de contas, custo de produção, como o Gustavo bem colocou, esse custo não, já tá sendo aplicado aí no, nas suas contas do ano que vem. Então, fique atento a essa condição. Certo, Gustavo?
É isso aí, Alexandre. E não tem jeito. A margem do ano que vem ela não vai ser a mesma margem de 2020, né, Alexandre? A não ser que a arroba vá para 400. Isso aí ninguém tem uma bola de cristal para saber. Então a gente tem que, de alguma forma, se prevenir, sim. E nesse momento onde a arroba vem subindo, é tudo lindo, né, Alexandre? Todo mundo dá risada, todo mundo. Só que a hora que o mercado vira e como a gente está com uma volatilidade muito alta devido ao valor da arroba de hoje, né, Alexander? Hoje, se a gente falar em 3, 4% sobre 270, 280, é diferente de 3, 4% sobre uma arroba de 160, que era o ano passado, em outubro, né? Então, como diz, as pancadas hoje, a partir do momento que vier uma reviravolta aí, elas são maiores, né? Então, e a gente vê às vezes aí que tá tudo lindo, tá tudo mil maravilhas, não faz nem conta para comprar, fazer uma reposição, porque a falta dela é tão grande que você prefere comprar a reposição e ter ela no seu pasto ali olhando, mas hora que quando a gente for abater essa reposição aí, quanto que vai estar a arroba, né? Então isso aí é uma incógnita que nós temos, mas que dá para a gente fazer de certa maneira, pelo menos a defesa de alguma forma, fazer um pouco de defesa nesses custos aí existentes hoje.
Boa, Gustavo. Bela dica. Gustavo Figueiredo, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre.
Eu que agradeço sempre aí a presença, Alexandre, e o convite, viu?
Valeu, grande abraço.
Um
Está aí
abraço.
Gustavo Figueiredo, Agroagility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, as informações e dicas importantes sobre estratégia para se proteger de uma variação brusca de preços aí, principalmente se o cenário mudar no começo do ano. todo o cenário que a gente está vendo agora de oferta restrita, de exportação crescendo forte, de demanda interna sendo bancada aí, né, em função de altas na carne que se sustentam pela oferta menor, né? Uma oferta menor de carne no mercado interno justifica uma disputa por essa carne, mesmo que sejam menos pessoas disputando aí, e isso faz com que a carne também tenha mais alta nos preços, dando fôlego para essa engrenagem de alta também da arroba. Mas essa realidade poderia ser diferente no início do ano, alerta o Gustavo Figueiredo, e você precisa estar protegido caso essa reviravolta aconteça. E algumas estratégias, como a utilização das opções, como a venda a termo, enfim, o Gustavo colocou algumas estratégias aí durante a fala dele, são importantes de serem adotadas para não te pegar aí no contrapé. Combinado? Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, mercado oscilando, outubro 272,75, está com alta de 0,31%, novembro 286,50, alta de 0,97%, dezembro R$290,20, subindo 0,76%, e janeiro R$278,95, alta de 0,13%. O indicador CPEA já fechou nos 270 ontem, 270,50, alta de 0,52%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem Tempo e Dinheiro com o João Batista Olive.